Caros colegas, íamos começar, se não se importam, a nossa reunião, que não tem... Deixávamos as liberações para quando chegar o nosso colega a quórum, que nesta altura ainda não se apresentou. Mas como há aqui muitas informações e expedientes que interessam sobretudo aos coordenadores, eu ia avançando. Bom, informações. A reunião com o Ministro dos Estrangeiros será no próximo dia 6, quarta-feira de manhã, às 10h30. Eu sei que isso não é uma data de agrado de alguns colegas, mas enfim, não é possível noutra altura, ou então não fazíamos antes do orçamento, era a opção. Portanto, eu segurei a data e, portanto, será às 10h30. Desde já fica anotado que as nossas próximas reuniões a seguir a esta se realizarão nos dias 13 e 20, por causa das jornadas do PCP e do Bloco de Esquerda, respectivamente, mas mais tarde, portanto, às 11h30. Portanto, é de quarta-feira, dia 6, tem uma hora mais cedo do que o acordo informal que existe quanto às reuniões de quartas-feiras, porque é a reunião com o Ministro, portanto, perdemos mais tempo para falar com o Sr. Ministro. Segunda, alguma observação sobre isto? Não. Segundo ponto, o colóquio que se realizou ontem. O colóquio correu bastante bem. Eu queria partilhar a satisfação com os colegas. Queria aqui, perante a Comissão, agradecer a presença e a intervenção dos colegas que comentaram algumas das intervenções, nomeadamente o deputado José Bianchi, o deputado Pacheco Pereira e a deputada Cecília Honório. Teve grande afluência de colegas nossos, de outras comissões, portanto havia 36 parlamentares e staff de comissões de 17 Estados-membros além e países candidatos, além de nós próprios. Países candidatos estava a Turquia e a Croácia, e a lista das presenças poderá ser facultada a quem quiser. Mas intervenções foram de grande qualidade e interesse, com muita informação, nomeadamente a do Sr. Mathiesen, que veio representar a Sra. Hashton, e também a do colega Elmar Brock e, obviamente, a do Sr. Secretário de Estado, Pedro Lurti, que esteve na última sessão. Também queria registar, com agrado, a presença do Vice-Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, a Costa Neves, que fez a intervenção de encerramento. Não é um debate encerrado, é um debate que continua, é um tema que continua com grande atualidade, mas como eu próprio tenho dito, e na reunião, ao longo da reunião, o nosso colega Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros sueco também frisou, o tempo é agora, se queremos influenciar decisões é agora. É para esta altura e no tempo das próximas presidências húngara e a seguinte, que eu agora não tenho de cor, no próximo ano que poderemos, da Polónia, que conseguiremos influenciar eventualmente decisões, geração de rotinas e marcar o papel próprio do Parlamento Nacional nesta matéria, que eu creio que é um papel específico da nossa Comissão, para além do papel da Comissão de Assuntos Europeus no quadro geral da COSAC, e creio que é importante frisá-lo. Também dos nossos colegas, houve comentários positivos dos nossos colegas dos Parlamentos Europeus quanto à qualidade do debate, e creio que foi um excelente contributo à frente da reunião da próxima reunião da COFAC, que está prevista para Bruxelas nos próximos dias 18 e 19 de outubro, sendo que não há um grande ativismo da presidência belga, pela singular circunstância daquele país, portanto, enfim, não é particularmente propício a que a presidência defina uma orientação muito proativa, seja neste ou em qualquer outro tema. Algum comentário? Não? Muito obrigado. Outros temas. Eu escrevi uma carta, gostaria aqui de informar, ao Sr. Embaixador da Coreia do Norte, perguntando de informações sobre a seleção da Ucrânia. Eu fui aí objeto de alguns... a seleção da Coreia do Norte. Houve notícias nos jornais de que teriam sido maltratados e, portanto, gostaria de receber aí umas cartas, uns pedidos, de ter uma informação do Sr. Embaixador da Coreia do Norte, que está acreditado em Lisboa, mas está em Roma. Portanto, queria informar, enfim, quando chegar a resposta, informará. Também queria dizer duas reuniões com interesse. Recebi há pouco o novo embaixador da Ucrânia, o Sr. Oleksandr Nikonenko, portanto é o novo embaixador da Ucrânia, que vai transmitir, há um ponto com interesse, que em alguns pontos que têm interesse para nós, que a política da Ucrânia, apesar da mudança de governo, após a eleição do presidente Yanukovych, se mantém uma linha de aproximação à União Europeia. É um ponto interessante a notar e, portanto, não só à consolidação das conversações que possam conduzir à assinatura de um tratado de associação entre a União Europeia e a Ucrânia, obviamente no quadro da política de vizinhança, mas sinalizou-me também a vontade de trabalhar para uma futura adesão da Ucrânia à União Europeia, o que eu considero um dado de interesse que aqui quero partilhar de imediato. Também um ponto rápido sobre Angola. Portanto, não tenho nada a acrescentar. Foi feito um ofício que seguiu pelos diferentes canais para Angola para nos fazerem chegar o programa, mas mantemos, portanto, apenas com a informação de que a visita da delegação da CNEP se fará provavelmente a Angola entre os próximos dias 7 a 13 de novembro. Tenciono telefonar para lá a partir do dia 1 de outubro, que é a data que tenho em que estará de regresso de férias a minha colega deputada Ângela Bragança, presidente da comissão nossa homóloga. Queria também aqui prestar informações e aqui ter um pequeno debate para orientar a sequência sobre Olivença. Eu recebi no final da sessão legislativa anterior e hoje, de novo, uma delegação, primeiro do grupo de amigos de Olivença e hoje acompanhada de dois oliventinos, um senhor chamado Eduardo Saraiva, que vive em Olivença, mas fala fluentemente português, como qualquer de nós, e um senhor Joaquim Fuentes, que fala um espanhol também, um português também muito, muito português, com pouco acento espanhol, e que são de uma associação muito interessante, achei muito interessante, chamada Associação Além Guadiana. Eu irei distribuir esta documentação. Porquê isto? Eles contactaram-nos na sequência de uma petição que foi discutida na legislatura anterior, mas não teve sequência. Portanto, os deputados que estavam na legislatura anterior, aliás, até acho que é a anterior ainda, a trezante anterior. E pela sequência. E, portanto, essa petição foi aqui discutida no plenário, intervieram os diferentes grupos políticos. Tenho aqui uma nota sintética. Portanto, o PSD manifestou disponibilidade para uma posterior audição parlamentar do Ministro dos Estrangeiros. O PS, papel principal neste âmbito, cabe ao Governo da República. O CDS, considerando toda a utilidade que esta Assembleia ouça aquilo que o Governo tem a dizer sobre uma questão que nos parece ter relevância. O Bloco de Esquerda, um pouco no mesmo sentido, portanto, inteiramente justificado que possa haver um debate na Assembleia da República entre a Ministra dos Negócios Estrangeiros, na altura era a Ministra, a Doutora Teresa Gouveia, e os diferentes grupos parlamentares. E o PCP, enfim, frisando que é um assunto da competência do Governo, mas estamos disponíveis para acompanhar esta questão no âmbito da Assembleia da República, concretamente em sede da Comissão de Assuntos Europeus e Política Externa, hoje uma Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E, portanto, queriam saber da sequência desta matéria. O valor acrescentado da reunião de hoje, relativamente à anterior, é que é esta associação Além Guadiana, que não quer abordar tanto a questão política, não ignora a essência da questão política, portanto, e jurídica, e do Tratado de Limites com a Espanha, mas a questão, digamos, da vitalidade cultural do português e da língua portuguesa e da cultura portuguesa em Olivença. Relatando que existe um novo interesse por parte da própria da Junta da Extremadura e também do próprio Ayuntamento, do alcalde de Olivença, e tem um trabalho, já que está aqui documentado, com grande interesse. Não só, enfim, como sabem, foi restabelecida a circulação pela ponte e foi possível restabelecer na toponímia local os nomes das antigas ruas portuguesas. Portanto, enfim, fazem lá algumas coisas da língua portuguesa. E eu creio que isso tem interesse. O que é que tem interesse? Acho que deveríamos questionar o Governo sobre isso, não apenas na questão política, portanto, obviamente, independentemente da questão, da pendência da questão diplomática e jurídica, desde o século XIX, celebram-se, aliás, agora os 200 anos deste problema, que já vem justamente das invasões francesas e, portanto, das guerras peninsulares, mas creio que é do interesse mútuo que possa haver um desanuviamento de uma certa maior respiração cultural e havendo abertura pela parte também espanhola, não havendo melindre, creio que nós poderíamos manifestar interesse sobre isso. Portanto, as sugestões que queria aqui apresentar aos nossos, portanto, aqui à Comissão era o seguinte: uma, se esta questão é perguntada ao Ministro, portanto, se nós concluímos a Comissão, portanto, isso pode ser feito, enfim, ou marcando nós um debate específico sobre isto, o que talvez seja demasiado, ou aproveitando uma das próximas audições regimentais, informando previamente o Ministro de que essa questão será posta, ou então ele, obviamente, não estará em condições de responder se não lhe for transmitido que essa questão será uma das questões postas. Segunda questão. Eu devo dizer aqui aos colegas que eu achei, de facto, muito, muito interessante a reunião, e cheia de elementos novos, a reunião, quer com o GAL, quer, sobretudo, com estes nossos compatriotas, chamamos-lhe assim. Eles reclamam a possibilidade de ter dupla nacionalidade, oliventinos, portanto, desta associação alengoadiana. Portanto, eu acho de interesse que numa das próximas reuniões os possamos convidar a vir cá. E acho que seria de maior interesse ouvi-los. Honestamente, acho que a abertura, o caráter descomplexado com que falam, acho que seria interessante. Bom, e se essa reunião corresse bem e os meus estimados colegas e amigos ficassem tão sensibilizados quanto eu fiquei, creio que poderíamos ponderar até oportunamente, pelos canais apropriados, uma visita à Olivença para as autoridades locais. Vejo já estar pedir a palavra ao deputado Pacheco Pereira. Dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, convém ter a consciência que qualquer dessas iniciativas provoca um incidente diplomático com a Espanha, porque, na realidade, quer esses grupos, quer, independentemente das razões culturais e do interesse histórico, a verdade é que os espanhóis são naturalmente sensíveis a essa realidade. Neste momento, no Estado português, a única sobrevivência, de facto, da questão de Olivença é a circunstância de, na demarcação da fronteira, os nossos militares não demarcarem uma parte de fronteira na medida em que ela não é aceita pelo tratado internacional que terminou a guerra com que nós perdemos Olivença. Mas a verdade é que não conheço nenhuma iniciativa prévia de qualquer instituição portuguesa do género da Assembleia da República ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros no sentido de dar caução às atividades de qualquer desses grupos. O Grupo dos Amigos de Olivença já existe há muitos anos. Durante muito tempo foram, inclusive, impedidos de entrar no território espanhol. Não sei se as questões já estão tão apaziguadas. Convém, de facto, aí fazer uma consulta com alguma reserva ao Ministério dos Negócios Estrangeiros antes, propriamente, de se tomarem iniciativas de deslocações ou de audições, na medida em que isso significa uma caução à causa do regresso de Olivença ao território nacional, a que, de facto, se os espanhóis cumprissem o velho tratado, cá estaria.
Obrigado, Sr. Maria de Belém, depois Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era um pouco na linha do que disse o Sr. Deputado Pacheco Pereira, referido como ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, vem cá no dia 6. Acho que até pode ser, digamos, uma questão a colocar-se para que nós nos enteremos daquilo que tem sido a abordagem do ponto de vista da política externa portuguesa a essa matéria, porque tem os melindres todos que nós conhecemos e, já agora, convém não encostar à Assembleia da República qualquer problema diplomático, tanto mais como já aqui também foi referido várias vezes, a competência em matéria de política externa não é nossa, é do Governo, quando muito do Sr. Presidente da República em algumas circunstâncias e, portanto, acho que faz todo sentido, face à proximidade da vinda do Sr. Ministro, apresentar-lhe uma abordagem desta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, também no seguimento das intervenções dos Srs. Deputados, só acrescentar o seguinte: se eu tenho memória, Na legislatura em que ocorreu a discussão da petição, aquilo que a Associação fez não foi encontro com a Comissão, foi solicitar encontros com alguns grupos parlamentares, para evitar mesmo isso. Houve grupos parlamentares que receberam e não receberam. Mas, realmente, na altura, acho que a matéria é de tal modo sensível na relação entre os dois países, temos a ter algum cuidado da forma como a institucionalizamos. Na altura foi o que eles recorreram, eu recordo-me de ter recebido em nome do PSE com os deputados, mas não em termos em sede de comissão, se bem me lembro.
Bom, senhores deputados, eu concordo com as cautelas. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu concordo que foi, enfim, dito pelos meus colegas, e a sugestão da, aliás, a sugestão que o Sr. Presidente apresentou e corroborado pela nossa colega Maria de Belém, eu acho que é muito, muito avisada, que é falar, quando a vinda do Sr. Ministro Costa Anjos abordou essa questão. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Esta associação é portuguesa, dos Amigos da Olivença? São de locais em Olivença? Ah, ok.
Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Também só sobre esta questão que foi colocada, dizer que entendemos que também devemos abordá-la com a prudência com que todos os restantes grupos parlamentares aqui referiu. Parece-nos até que a própria Comissão não deveria interferir de uma forma tão direta sobre esta matéria e sobre estas propostas que estão em cima da mesa.
Bom, eu gostava sobre isto de dizer o seguinte. Concordo com as cautelas, é evidente que não está no meu espírito abrir um incidente político ou diplomático, muito menos militar com a Espanha, que seria a única forma de resolver este assunto, que é uma pendência diplomática, mas de facto uma pendência militar desde 1801, quer dizer, e portanto não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Isso aliás foi dito na reunião. Ainda que a posição oficial do Estado português é de que Olivença é portuguesa, e juridicamente essa é a nossa posição, mas também, enfim, há um longo entendimento na classe política portuguesa e de que este assunto só, não, enfim, não pode ser tratado em termos hostis para os nossos vizinhos. Agora, eu devo dizer que fiquei... Eu vou distribuir os documentos, primeiro. Acho que é interessante que vejam os documentos da Associação à Língua Diana, que é o dado novo, não é? Portanto, são questões distintas, que eles, aliás, fizeram questão de referir, ainda que viessem com o GAU, e o GAU fosse o intermediário para chegar à Associação à Língua Diana. A Associação à Língua Diana é distinta. E eles próprios fizeram questão de frisar que, independentemente tenham a sua posição, não se metem na questão política. Porque também têm a consciência que, se meterem na questão política, não conseguem avançar com a questão cultural. Que é a questão do interesse das pessoas, é um interesse concreto das pessoas, e também, creio que pode ter algum interesse do ponto de vista local, porque, enfim, a singularidade do Estatuto de Olivença também gera atratividade histórica, económica, turística, e, portanto, também pode ter interesse para a Junta da Extremadura, que hoje tem uma política de promoção do português, como do lado de cá há mais interesse em falar espanhol, do lado de lá também há mais interesse em falar português. E eles têm interesse em valorizar Olivença. E, portanto, creio que tem muito interesse que nós possamos aproveitar positivamente esta abertura, e, portanto, que permita que, enfim, se possam ser feitas iniciativas, enfim, como hoje se diz, está muito em moda, de soft power, e, portanto, de uma evolução desanuviada num contexto que é completamente diferente, que não é os dois países, Portugal e Espanha, de costas voltadas, mas são dois países que partilham uma relação comum no quadro da União Europeia. Mas, enfim, estou de acordo, comecei por aí, que a primeira questão seria ouvir o Ministro dos Estrangeiros. Estou de acordo, obviamente, quem conduz a política externa é o Governo, e, portanto, a próxima audição é um momento adequado para ouvir o Ministro sobre isso, por uma questão de lealdade e também de produtividade da pergunta, e eu informarei o Ministro de que haverá uma pergunta sobre isso, e qual o contexto, para que ele nos possa responder. Entretanto, distribuirei estes documentos, e se houver mais correspondência, ser-vos-á distribuída, mas ficam já a saber que a sequência seriam seriam eventualmente estas, obviamente se tiver contexto político favorável. Quanto ao tratamento desta comissão, eu recordo aos colegas que foi isso que os partidos disseram no plenário. A resposta dada pelos partidos no plenário é que esta questão seria tratada em comissão e, portanto, o debate seria feito com ministros estrangeiros em comissão e não no plenário, que era o objeto da petição. Portanto, eu também pediria aos serviços que façam chegar aos grupos uma recordatória, quer desse debate, quer de uma síntese que foi feita das principais posições dos partidos. Mais alguma questão sobre isto? Portanto, a única coisa que se fará é uma pergunta ao ministro no quadro da próxima audição parlamentar. Para já. Não. Bom, foi distribuída também aos grupos uma nova carta, entretanto chegada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com movimento diplomático. Relativamente à carta anterior, ouvimos o embaixador junto da NATO, pedimos informações quanto às datas de partida dos embaixadores na Venezuela e na Arábia Saudita, para eventualmente marcarmos alguma audição, ainda não temos resposta. Estes novos movimentos dizem respeito ao novo embaixador em Londres, embaixador João de Valera, novo embaixador em Nova Delhi, Jorge Rosa de Oliveira, novo embaixador em Washington, Dr. Nuno Brito, atual diretor-geral, e novo embaixador junto da Unesco, embaixador Luís Filipe Castro Mendes. Eu pergunto se, enfim, não tem que ser agora, mas se algum grupo achar que destes, antes do início de funções, há interesse em ouvi-los. Eu creio que destes poderiam ter interesse o embaixador junto dos Estados Unidos e talvez da Índia. Era os que eu priorizaria, uma vez.
Nós entendemos claramente que há um que nos parece importante vir cá, que é o embaixador que vai para Londres.
Para Londres. Mais algum? Portanto, eu perguntarei ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao gabinete, as datas de partida dos embaixadores de João de Valera, dos embaixadores de Nova Delhi e do embaixador Nuno Brito em Washington, e a ver se temos agenda para promovermos audições. De acordo? São 27. Pronto. De informações, creio que. Queria informar também os colegas que nos dias 18 e 19 de setembro teremos cá uma delegação parlamentar do Kuwait. De outubro? É de outubro. Sim, claro, desculpe, disparate, já passou. 18 e 19 de outubro temos uma delegação parlamentar do Kuwait. Portanto, há aí um pedido institucional. Portanto, é natural que os grupos parlamentares, não a nossa comissão, enfim, a Assembleia estará fechada nestes dias, coincido com as jornadas parlamentares do Bloco, mas desde já, enfim, ficam a saber que seremos, porventura, solicitados a ter contactos com os nossos colegas do Kuwait, que visitam Portugal de 17 a 19. Se puderem tomar nota, para os devidos efeitos de protocolares políticos e de relações públicas e parlamentares, agradeço. Mais algum ponto de expedientes e informações do vosso lado? Não? Bom, então passamos à aprovação das atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elas foram distribuídas? Alguma observação quando alguma das atas distribuídas? Não? Então vamos votar. Tem objeção a que se votem em pacote? Não? Então votamos em pacote. Quem se opõe à aprovação? Quem se abstém? Estão aprovadas estas atas de números 29 a 36. Muito obrigado. Passamos à apreciação de pareceres. Eu começo por agradecer e pedir desculpa à senhora deputada relatora Paula Santos, agradecer-lhe a prontidão com que respondeu a uma solicitação minha, a solicitação da Conferência de Líderes, a solicitação do Governo. Uma vez foi agendado para o dia próximo, dia 1 de outubro, para plenário, a votação desta resolução. Bom, acontece que o Governo hoje nos informou que se enganou e, portanto, que não era esta que tinha urgência, mas era a 24, que era outra da Sérvia. E portanto, nós sabemos que... Não, é a Sérvia, só que a outra, como eu suspeitava, é a outra da Sérvia e da União Europeia, não uma bilateral. É, exatamente, da importância. Aqui não é the importance of being earnest, mas é the importance of being SERB, segundo diria o Oscar Wilde. Bom, mas, portanto, de qualquer forma, nós cumprimos o que está na agenda, a menos que a Conferência de Líderes delibere diferentemente, é a proposta de resolução número 21, mas provavelmente vai haver uma urgência que vai cair em cima do PS para acelerar a proposta de resolução número 24. Portanto, que é também sobre a Sérvia. Não, bom, nesta altura não sabemos, porque, enfim, mas pode acontecer. Pode acontecer, se houver a disponibilidade que eu possa oferecer, é durante o plenário de quarta-feira, viremos aqui fora para aprovar um parecer. Se for para dia 1, ou então será para a semana. Portanto, não sei qual é a urgência do Governo e também não sei como é que o Gabinete do Sr. Presidente despachará este assunto. Mas desde já contemos... que vem aí uma outra urgência, que é a proposta de resolução número 24. E, portanto, mas agradeço à Sra. Deputada Paula Santos a prontidão com que respondeu à solicitação. E como estamos prontos, e foi distribuído, está em discussão. A Sra. Deputada Paula Santos quer usar a palavra para rapidamente nos apresentar o tema. Muito obrigado.
Sr. Presidente, obrigada. Bom, fica já despachada esta proposta de resolução, de qualquer modo teria que ser feito de qualquer das formas. Muito brevemente, vou tentar não repetir o que está nos considerandos deste parecer, até porque todos os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler uma proposta de resolução que propõe a aprovação do acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Sérvia no domínio na defesa, que foi assinado a 13 de fevereiro de 2009. Este acordo, o objetivo pretende estabelecer os princípios gerais que norteiam a cooperação em matéria de defesa entre as partes, dentro dos limites de competência definidos pelas respectivas legislações nacionais e pelos compromissos internacionais por anos assumidos. No acordo vem especificado quais é que são as áreas de cooperação, as diferentes áreas de cooperação, bem como é que se concretiza essa mesma cooperação. Está ainda previsto a criação de uma comissão mista que integrará representantes designados por ambas as partes com o objetivo de coordenar o plano de cooperação anual. O acordo prevê ainda a realização ou a execução de uma regulamentação específica para a troca de informação que seja informação classificada e trocada entre ambas as partes e prevê também o que tem a ver com a matéria de despesas e de indemnizações. A opinião do relator, neste caso concreto, vai ser só votado em plenário. As conclusões, ao abrigo das disposições do número 1, da alínea D do número 1 do artigo 197 da nossa Constituição e das disposições regimentais, é apresentado esta proposta à Assembleia da República. O acordo prevê as várias áreas de atuação, as formas de concretização, a criação da comissão mista e a proteção da informação classificada e face ao exposto, o que se propõe que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que deu parecer que esta proposta de resolução cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum colega deseja usar a palavra? Não? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Presidente, posso? Porque o parecer, eu também dei conta agora a referir, refere sempre o deputado no masculino, eu iria reformular e pôr no feminino.
Corrigir a discriminação de género.
Eu própria foi um lapso que me passou.
Eu queria felicitar a senhora deputada na sua estreia como relatora da nossa comissão e agradecer-lhe a prontidão com que respondeu à nossa solicitação. Muito obrigado. Portanto, faça-se essas correções e, portanto, eu assinarei depois no fim a versão limpa. Bom, queria também informar que estava agendado para hoje, como terão notado, a conclusão da discussão sobre a questão da petição do Holodomor, mas que foi retirada da agenda pela ausência do nosso colega deputado José Cesário, que está fora em representação da Comissão. Será agendado na primeira oportunidade, já não será na reunião do dia 6, mas eu verei com ele e nas suas disponibilidades o agendamento para uma das próximas reuniões. Passamos ao ponto 4 e 5, acho que podemos discutir em conjunto, se não houver objeção, que são pedidos a que procurei dar resposta. Temos ainda um outro que não consegui concluir, que é o relatório de atividades da sessão legislativa anterior, mas este consegui avançar. Portanto, o plano de atividades para a sessão legislativa e o respectivo orçamento. Que, aliás, não coincide. O orçamento é para o ano civil, o plano de atividades é para a segunda sessão legislativa. Enfim, eu ia apresentar muito rapidamente, enfim, pedindo obviamente a aprovação. Isto é a continuação do esquema que nós definimos, que faz parte das linhas gerais para a legislatura de 2009 a 2013, e portanto tem a continuação das linhas que nós já estamos a tratar, linha de Serviço Europeu de Ação Externa, de Língua e Cultura Portuguesa, e novos fluxos migratórios. Tem nova prioridade a arrancar a diplomacia económica, que nós não tratamos e é um tema importante. Quanto ao tema do colóquio, cumprimos o Serviço Europeu de Ação Externa e agora o colóquio seguinte seria aquele sobre a questão da língua portuguesa e em articulação a definir com as Comissões de Educação, Ciência e Cultura e a Comissão, não, de Educação e Ciência e a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. Depois tem os pontos de acompanhamento da política externa, não tem assim grande novidade. A reforma das estruturas do Estado, política de cooperação, podíamos também continuar com o que falta, que não ouvimos ainda o Presidente do IPAD, com o Secretário de Estado já falámos algumas vezes. Tínhamos que retomar, não conseguimos dar concretização àquela sugestão de ouvirmos as personalidades portuguesas que envolvem, que exercem altos cargos internacionais, o Presidente da Comissão, o Alto Comissariado para os Refugiados e o Alto Comissário, creio, para o Diálogo das Civilizações, portanto, respectivamente, o Dr. Durão Barroso, o Engenheiro António Guterres e o Dr. Jorge Sampaio. Continuaremos as audições de embaixadores, quer em exercício, quer no início de funções, bem como a articulação com a Assembleia Parlamentar da Cplp. A deslocação que está prevista é à Venezuela e teremos as visitas e os colóquios diplomáticos que se proporcionarem, bem como temos também pendente ainda a discussão e aprovação do regulamento do prémio da CNECP. Quanto ao orçamento, é a reposição de um orçamento similar àquele que apresentámos para o ano civil de 2010. Ele será, obviamente, enfim, será comprimido de acordo com as orientações orçamentais gerais da Assembleia e, em particular, do Conselho de Administração. Portanto, isto é a nossa proposta. Enfim, houve uma redução nos encargos do colóquio. Houve uma manutenção para baixo da verba para deslocação, uma vez que a Venezuela é mais barato que a Angola. E houve, enfim, a adição da previsão do montante para o prémio, se entretanto o instituirmos. Mas, enfim, isto será o nosso contributo. Quase todas as comissões já deram os respectivos contributos para o pacote geral do Orçamento da Assembleia. Falta o nosso. Portanto, esta é a proposta que, com os serviços, temos que apresentar e pedia a vossa aprovação. Alguma intervenção? Pedido de esclarecimento? Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, estes documentos não nos foram enviados, pois não?
Foram?
Foram? Foram. Por correio eletrónico, sim.
Será que eu não os recebi sequer? E tive prática, cheguei mais cedo e tudo por causa disso.
Mas estão.
Tu viste?
Não.
Ok, preto. Então aqui dizer que é igual.
Mas eu não. Pode ter havido um lado qualquer que não é o primeiro. Se eu instalar lá o novo terminal de computador. Uma desgraça, já o mandei desligar porque.
Mas é, antes havia um sistema que a gente lhe fazia com um link que vai a um TIF, não sei o quê e tal. Isso, mas não, agora nós não fazemos assim, mandamos diretamente ou em formato PDF.
Eventualmente,
sim, isso é uma orientação.
Sim.
Portanto, das rotinas parlamentares, fica a faltar, eu vou ver se o dou pronto o quanto possível, que é o relatório de atividades, mas pedia um voto de confiança para se eu tiver que apresentar antes, uma vez que ia reportar a atividade passada, depois poderá vir aqui só para conhecimento. Portanto, Sr. Deputado João Rebelo.
Sim, um bocadinho de ironia, só porque, de qualquer maneira, o orçamento já está absolutamente decidido no Conselho de Administração, portanto, há cerca de um mês, portanto, isto não vai fazer nenhuma evolução em relação a essa matéria, portanto...
Eu sei, mas é um contributo, deve ser para um rateio depois entre as comissões, não faço a mínima ideia qual é. Haverá uma redução de 3% relativamente à informação global.
Também dentro da mesma sentido irónico, num dos próximos sessões legislativas podíamos propor exercer a soberania que Portugal não exerce desde a década de 50 na Antártida. Sucede que os tratados internacionais temos alocada uma pequena fatia da Antártida, embora esteja suspenso, e de facto não há um português que ponha os pés lá há já bastante tempo. E portanto, no dia em que a gente tiver um orçamento fasto, o que não será nas próximas décadas, há que enviar alguém à Antártida.
E umas botas com isolamento térmico, pelo menos.
Não, mas é verdade, ninguém se lembra disso, mas temos lá uma fatia.
E é um território agora...
Exatamente. Está bem?
Não, é um tema até do ponto de vista ecológico, hoje muito na ordem do dia. Do ponto de vista... Mas eu acho interessante que esse tema seja debatido e apresentado. Se o Sr. Deputado Pacheco Pereira quiser preparar uma apresentação para uma das nossas próximas sessões, eu teria todo o interesse em ouvi-lo e estou certo que os nossos colegas também, enfim, para podermos refletir sobre o assunto. Acho que têm interesse, pelo menos, refletir sobre o assunto e ter uma formação atualizada sobre esse tema.
Sr. Presidente, eu venho do Polo Norte, não do Sul, mas é verdade. Mas, de qualquer maneira... É um facto que outros países periodicamente lá vão e normalmente, por sinal de coincidência, aterram ou desembarcam no sítio que o antigo tratado lhes atribui e não se enganam, particularmente os argentinos e os chilenos, que esses têm bases permanentes exatamente na parte do território que lhes foi alocada.
Sr. Deputado, e o nosso bocado ainda não degelou, ainda não foi afetado pelo...
Não, a Antártida não está a degelar,
não está, não
é
tem.
O Ártico é que está a degelar. Portanto,
não, também há uns blocos que se vão saltando.
Há uns blocos, mas parece que outros crescem, portanto... Não... Muito bem. Mas são bonitos os blocos. Eu vi um iceberg, vi vários icebergs no norte e de facto consideráveis, azuis, bonitos, e a água é magnífica para pôr no whisky, o gelo é magnífico para o whisky.
Depois dos... Enfim, este foi o primeiro dos outros assuntos, foi a Antártica, um tema... Mais algum tema para outros assuntos que algum colega queira levantar? Não. Eu informava só os coordenadores, procurámos fazer a primeira reunião de coordenadores, se estivessem de acordo, às 14h30 do próximo dia 7. Ou seja... Portanto, nós tínhamos combinado que procurámos fazer uma reunião para o mês de coordenadores. Não, 7 é... Ah, não, perdão, dia 6. 6, peço desculpa. De dia 6, quarta-feira. Dia 6. Dia 6, 14h30. Ou se der mais jeito, imediatamente a seguir à reunião com o Ministro, não é? Portanto, aí é amanhã em que estamos a reunir com o Ministro. Portanto, veremos. Se estivermos muito atrasados para o almoço, vamos almoçar e encontramos antes do plenário. Se não, reunimos imediatamente a seguir à reunião com o Ministro. Pode haver alguns assuntos para agendamentos, para o mês de outubro, etc. E, portanto, aproveitávamos isso. Era uma nova rotina que eu gostaria de introduzir e que me comprometi convosco. E, portanto, queria... De acordo? Portanto, dia 6 de outubro, na hora do almoço, ou logo a seguir à reunião com o Ministro, ou antes do plenário. Ok? Muito obrigado. Muito boa tarde. Está encerrada a reunião.